So, wir beginnen gleich mit dem Plenum 2.
Bom, vamos começar com a plenária 2. Quem fala por quem? Representação e organização política. Cláudia de Pinha e Marquinho Mota estão aqui na mesa e Tina Kleiber, da organização Brot für die Welt, vai ser a moderadora. Vamos chegar mais ou menos até às 10h30, talvez um pouco mais tarde, por causa do atraso. E às 10h30, nós vamos apresentar os grupos de trabalho, que nós chamamos de fóruns, e que constam do programa, de modo que cada qual possa verificar de que fórum quer fazer parte. Depois temos uma pausa, um intervalo para café, e em seguida começa o trabalho desses grupos de trabalho dos fóruns, que se dividem em duas classes ou fases, uma primeira fase e uma segunda. Existe a possibilidade de se informar sobre aquilo que é debatido ou foi debatido nos outros fóruns, mas não é possível trocar de fórum. E agora eu estou curiosa para ouvir o que vamos ouvir. Bom, passo a palavra a Tina Kleiber. Tina Kleiber, eu sou da organização Brot für die Welt, faço parte da equipe Brasil e estou muito satisfeita em poder moderar essa plenária 2, quem fala por quem, representação e organização política. Após o dia de ontem, o início que nós tivemos, espetacular, e agora eu acho que há que aquecer, em primeiro lugar, essa sala. Aliás, o ambiente que reina no Brasil, no momento, também está bastante aquecido. É um momento muito interessante na sociedade e na política brasileira. Há uma crise política e das instituições, uma crise da representatividade. E se nós refletirmos sobre quem está na frente do Brasil, então isso está muito longe da representação do povo. São homens, por volta de 50 anos, brancos, que dirigem uma empresa econômica e, em geral, com parentesco com a mídia. É um momento em que a população brasileira se sente muito mal representada, pior do que nunca, talvez. E a Constituição de 1988 está até retrocedendo. A EC 215 foi uma tentativa de... para alterar a Constituição, afinal, de que a concessão de terras funcionasse através do Congresso. Simultaneamente, nós temos os povos e as comunidades tradicionais que se levantam, que reagem. Nós temos a reação contra as hidrelétricas. A Belo Monte está quase recebendo a sua autorização para começar a funcionar. E agora trata-se, em primeiro lugar, do Tapajós, onde essas lutas contra estão tendo uma continuidade. Temos a marcha, ou as várias marchas de protesto em Brasília, o que me lembra, às vezes, outras análogas em Washington. São mulheres que se impõem em prol de um bem viver e que protestam contra a sua situação. Isso em relação à representação. Eu estou muito satisfeita por termos aqui dois peritos. Por um lado, Cláudia de Pinha, ela é pantaneira, vem de Lagoa de Pedra, que é a sua comunidade, isso é a parte norte do Pantanal, e faz parte do estado do Mato Grosso. Cláudia é bióloga e é uma das coordenadoras de uma rede de comunidades tradicionais, as pantaneiras, e nessa função de coordenação, ela também representa a rede a nível nacional. Além disso, ela é representante também da sociedade civil na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que o Aderval ontem já caracterizou. Desde 2005, a Cláudia participa disso e irá nos contar depois qual é a história da instituição dessa comissão e a sua função. Além disso, alegro-me em termos aqui o Marquinho Mota na mesa. O Marquinho teve que ser convencido um pouco para sentar aqui. Apesar dele ter muita coisa a dizer e já ter pedido a palavra ontem, mas ele se preocupou por dizer que não é um munduruku, porque Ademir Cabá adoeceu e não pôde comparecer, e por isso eu acho que temos aqui um digno substituto. Marquinho nasceu em Santarém, quer dizer, é da região do Rio Tapajós, é um ativista no movimento ambiental e coordena hoje o projeto Rios Livres da FAOR. Marquinho é coordenador e faz o trabalho publicitário da FAOR, que é a rede de movimentos sociais da Amazônia Leste, ou seja, Amapá, Pará, Tocantins e Maranhão. E eu gostaria de chamar a atenção ainda sobre o seguinte, essa exposição de fotografia que vocês veem aqui, essas fotos foram feitas pelo Marquinho e o objetivo foi, por assim dizer, documentar a luta dos munduruku contra as barragens e dar um rosto à sua luta. Essa exposição de fotografia irá transitar junto com Marquinho e Ana Cláudia Mumbuca para Viena e para Berna. Em Berlim, eles já estiveram. E depois será entregue aos próprios munduruku, que, conforme o Marquinho afirmou, estão muito interessados em verem, digamos, no papel, uma representação, uma imagem da sua vida concreta. Bem, isso sobre essa parte. Cláudia de Pinho, eu sabia que isso era um erro aqui. Então, Cláudia de Pinho vai começar. Ela tem uma apresentação aqui e eu passo a palavra a ti, Cláudia, para falar do teu trabalho.
Bom dia. Good evening. Thank. Foram as 2 horas de trem com a Ruth. Saiu essa palavra. Talvez seja a minha expressão nesse momento de agradecimento por essa oportunidade e também pela acolhida à Alemanha, seja pelos brasileiros, né? O Felipe, que ele está chegando, a Nilza, seja pelos alemães, né? Uma acolhida muito calorosa, né? Do casal, a Ruth e o professor Dieter, que fez com que eu me sentisse com menos frio aqui. Eu agradeço a apresentação, né, pela Tina, e também essa oportunidade eu vejo como uma possibilidade de ecoar as vozes da Comissão Nacional através da minha fala. Então, ontem ainda estávamos conversando com os parentes, que é assim que nos chamamos dentro da comissão, e eles diziam que eu tenho uma voz forte e é por isso que eu fui designada para essa função. Então, eu espero realmente passar o recado, ou pelo menos um pouco de entendimento sobre o que é ou o que são, né, os povos e comunidades tradicionais dentro desse contexto ou desse novo contexto político no qual o Brasil passa. Bom, eu vou falar um pouco sobre essa questão da representação, né, ou representatividade política desses grupos. Ontem foi muito bem mencionado aqui pelo professor Aderval sobre o que são os povos e comunidades tradicionais, né? E a partir, eu acho que a partir da fala do professor Aderval já deu um início para a gente começar uma discussão, acho que um pouco mais aprofundada, né? Eu antecipadamente até peço desculpas, porque ser sucinta é uma dificuldade que realmente eu tenho, não pelo fato de ser brasileira, talvez por ser mulher e com muitas histórias. E filha de contador de histórias, né? Então, isso dá uma característica um pouco diferenciada. Bom, mas eu vou tentar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu sou a continuidade dos meus antepassados que estão no Pantanal. Eu sou fruto da união de negros e índios. E essa união de negros e índios, nessa região do Pantanal, originou grupos diferenciados dentro do Pantanal. E que, a partir de um movimento muito grande que tem se constituído desde a década de 80, a gente tem se autoafirmado, autorreconhecido como comunidades tradicionais pantaneiras. Como foi mencionado, eu nasci numa comunidade tradicional chamada Lagoa de Pedra, no Pantanal Norte de Mato Grosso. Então, toda essa movimentação para ter uma articulação de comunidades tradicionais se deu muito pelo fato de que realmente são grupos que ainda estão invisíveis perante as políticas públicas e, principalmente, o acesso a essas políticas públicas, né? Então, não sei se tem como... Ah, sim, a seta. Eu dizia a Ruth, né, na sua casa, e ao professor Dieter, eu disse, eu nasci neste quarto, né, na minha comunidade, feito por parteiras, que é a minha tia, que ainda exerce a profissão até hoje, apesar que hoje nós temos um posto de saúde na comunidade. Mas, mesmo assim, a nossa valorização aos mais velhos, principalmente, a toda a sua sabedoria na medicina tradicional, faz uma grande diferença na cura do nosso povo. Uma representação, talvez, bastante conhecida seria a viola de coxo, né, mais da região norte, onde se faz as danças típicas, o artesanato feito com as fibras do aguapé e o nosso modo de vida nessa região, né, do Pantanal. O Pantanal é a maior área úmida do mundo, então essa maior área úmida dá uma característica muito diferenciada e é claro que o seu povo... Né, também se adequaram a esse modo de vida, permeando muito as secas, vazantes e cheias do Pantanal. Então, o modo de vida está muito fundamentado nesse histórico todo que é o Pantanal. E a organização que eu faço parte, mesmo que eu esteja na comissão desde 2005, mas ainda não se tinha um movimento forte de comunidades tradicionais pantaneiras organizados. Então, a rede de comunidades tradicionais pantaneiras se organizou, se fundou, se constituiu em 2009. né? E tem representações de várias comunidades, tanto de Mato Grosso quanto de Mato Grosso do Sul, através de suas organizações. Seja aquelas constituídas com CNPJ em associação ou não, aquelas simplesmente que são organizadas em grupos que não estão formalmente constituídas. Todas elas fazem parte, têm representações na rede. Hoje a gente conta com mais ou menos 70 organizações. Isso não quer dizer necessariamente que são 70 comunidades, porque a gente tem, às vezes, comunidades que têm duas organizações, uma mais formal e uma outra menos formal, poderia dizer assim, de articulação, muitas vezes que se juntam em torno de uma dificuldade para dialogar alguns problemas, como, por exemplo, a questão dos empreendimentos no Pantanal, a questão do turismo, mineração, hidrelétrica e hidrovia. Então, são os grandes empreendimentos que têm impactado. Então, dependendo da temática, se formam grupos. E esses grupos vão se unir, juntar forças dentro da rede. E a coordenação, ela é horizontal, nós não temos um chefe, poderia dizer, ou um presidente dentro da rede, nós temos coordenadores, e esses coordenadores têm funções diferenciadas, porque o Pantanal, por mais que pareça um só, ele é muito diferente de região para região, né? Então, nós costumamos dizer que nós temos 11 pantanais, porque o Pantanal, para nós, pantaneiros, é dividido em 11 fitofisionomia, que é uma palavra bem da biologia, mas que seriam características naturais próprias, né? Então, são 11. Por mais que pensem que um Pantanal é uma coisa só, para nós, pantaneiros, nós temos essa divisão. E é mais ou menos essa lógica de divisão que a rede trabalha. Então, nós temos coordenadores que coordenam a rede horizontalmente. Então, alguns com uma representação política mais a nível nacional, outros mais estadual e outros mais locais. E que é para mobilizar e articular as comunidades, principalmente na questão do autorreconhecimento, que é a nossa base, o nosso ponto forte. Bom, para falar do Pantanal, eu poderia ficar falando até horas, né? Mas eu vim também falar um pouco dessa articulação mais ampliada que se dá no Brasil, através de um espaço político bastante importante, que foi e continua sendo uma luta muito grande dos movimentos sociais, primeiro para manter esse espaço, uma vez que a gente acha que foi conquistado, às duras penas, mas que ainda precisa de muitas coisas para realmente ser efetivado. Esse espaço é a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que ele parte do princípio de que o Brasil tem uma grande sociodiversidade, e essa sociodiversidade ela tem origens diferenciadas, mas o que tem em comum é justamente o processo de invisibilidade política que esses grupos se apresentam nessa vastidão que é o Brasil. E começou a se revelar, já tem movimentos desde as décadas de 70, mas com a Constituição de 88, o Brasil reconhece oficialmente dois grandes grupos, né? Já foi falado aqui, que são os indígenas e quilombolas. Isso dá uma abertura para o reconhecimento de outros grupos, que é isso que está acontecendo cada vez mais. E esse movimento se dá muito pela busca dos direitos, né? A partir do momento que sabemos que temos direito, nós vamos atrás dele, para ele ser efetivado. E, com isso, nos deparamos com outros grupos que estão nessa mesma situação. Então, com isso, a gente tem um grupo maior buscando a tal de visibilidade, né, sociopolítica, sociocultural, enfim. Um grupo muito mais abrangente do que somente povos indígenas, que já têm uma diversidade muito grande, e comunidades quilombolas. E só para a gente seguir um caminho lógico, né, da fundação da comissão, ela foi criada em 2004, onde ela só tinha uma composição governamental. Existia 9 ministérios, 9 organizações, né, do governo que faziam parte dessa comissão. E a partir de 2006, teve o primeiro encontro de povos e comunidades tradicionais, que foi no estado de Goiás, próximo a Brasília, onde se reuniu 15 segmentos, mas com mais de 100 pessoas, onde começou-se a discutir essa diversidade, né? Então, se tem um espaço como Comissão Nacional, havia necessidade de ter representações da sociedade civil, até pela própria demanda, muito da articulação dos povos da Amazônia, mas também já de outros movimentos que surgiam, tanto no Cerrado quanto da própria Amazônia. Então, nesse encontro de povos e comunidades tradicionais, foram se instituídos 15 representações. A princípio, não era paritário, não era igual a representação de governo e sociedade civil, mas nesse encontro, uma das primeiras ações que nós, enquanto sociedade civil, fizemos foi dizer: olha, ou estão todos ou não estão ninguém, porque a princípio eram 12 que o governo disse que teria que ter, e nós éramos 15. Então, 3 iriam ficar de fora, 3 segmentos, e nós dissemos: não, ou vão todos ou não vai ninguém. E aí, nesse momento, se constituiu a representação, as representações de segmentos, com 15, no qual, nesse mesmo encontro, o que foi pautado muito foi essa dinâmica do autorreconhecimento, né? As representações, elas dizem o que são. Eu acho que esse é o grande diferencial. Ninguém me diz o que eu sou. Eu sou reconhecida por meu grupo, pelo meu histórico, pelos meus antepassados, pelos meus ancestrais que estão num lugar específico. No meu caso, é o Pantanal. Mas cada grupo se reconhece na coletividade. Ou seja, o seu grupo que reconhece, não sou eu, Cláudia Pantaneira, que vai dizer que uma comunidade é ou não é tradicional. É o grupo que tem que se auto-reconhecer. E esse princípio, ele foi bastante discutido e foi também a base das representações no primeiro encontro, em 2006. Então, teve, a princípio, 17 segmentos, mas depois entrou mais 2 segmentos e constituiu-se até hoje, até nessa atualidade, com 17 segmentos que estão na Comissão Nacional. E a partir de 2006, teve-se uns encontros regionais, dividido o Brasil em 6 regiões, no qual começou a construir a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que resultou no Decreto 6040, que creio que alguns já ouviram falar ou já leram. Então, hoje, nós temos na composição, alguns já foram mencionados e alguns dos segmentos estão na publicação, indígenas, quilombolas, os extrativistas da Amazônia, extrativistas do Cerrado, fundo e fecho de pasto, faxinalenses, povos de terreiro, pantaneiro, cigano, pomeranos, pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, caiçaras, geraizeiros, raizeiras, mangabeiras, catadores de flores de sempre viva. E nós, não é um segmento, mas é um, como que eu posso dizer, é um grupo diferenciado que nós nos preocupamos que tudo que a gente tem vivido, ele precisa dar continuidade. Então, nós temos um grupo que é a representação da juventude de povos e comunidades tradicionais. Não é um segmento, mas é um grupo no qual tem discutido a pauta de juventude de povos e comunidades tradicionais, na mesma linha de que a juventude também não é contemplada ou não é vista nas políticas públicas de juventude. Então, estão dentro da comissão para dar voz a esse grupo. Então, como eu disse e novamente afirmo, que esses grupos, eles têm formas próprias de organização e que nós, na Comissão Nacional, entre a sociedade civil, não temos a pretensão e não fazemos nenhum juízo de valor sobre a origem ou a autoafirmação, a autodeclaração desses grupos. Cada um tem as suas lutas ou se organizam de forma diferente, seja pelos impactos ambientais, sejam por impactos econômicos, sejam pela grilagem de terra, das suas terras, né, usurpação dos direitos ao seu território. Cada grupo se organiza de uma forma e se auto-identifica. A política como um todo, ela está constituída em quatro grandes eixos, né, que é o acesso aos territórios tradicionais e recursos naturais, infraestrutura, inclusão social, fomento à produção sustentável. Então, toda a política, isso prevalece até hoje, toda a nossa forma para implementar e para monitorar as políticas, elas se dão dentro da comissão por esses quatro temas, que se constituem quatro câmaras temáticas, quatro grupos dentro da comissão que acompanham mais de perto as políticas relacionada a esses temas. O maior, eu acho que essa parte que eu tentei fazer resumida, que nós temos muitos desafios, eu acho que nós temos grandes riquezas, né, enquanto povo e comunidade tradicional, e que muitas vezes é preciso, além da voz, né, se tornar visível através de rostos, né, e a exposição dos Munduruku expõe muito isso, mas também que nós não podemos deixar de dizer que a gente precisa superar algumas coisas no Brasil. O momento político é complicado, talvez os mais velhos dizem que ainda não tínhamos passado por uma crise política tão difícil, no sentido de que não podemos contar hoje com o Congresso Nacional, nem com a, né, nem com a Câmara dos Deputados, porque, infelizmente, eles defendem outros segmentos, outras bandeiras que não é de povo e comunidade tradicional, ou dos menos favorecidos, ou dos menos... Não encontrei a palavra. Menos incluídos. Obrigada. Dentro dessa política macro, né? Então, o grande desafio hoje é efetivar, de fato, a política nacional de povos e comunidades tradicionais. Então, essa vertente nos leva a acreditar que estar escrito no papel, ter uma política como é o Decreto 6040, é um grande avanço em que o Estado brasileiro reconhece essa diversidade. No entanto, efetivar na prática a comunidade que está lá no interior do Pantanal, por exemplo, ainda é uma grande dificuldade, sejam por todas as questões burocráticas, sejam porque realmente não tem vontade política dos governantes para efetivar essas políticas públicas. Outro desafio é a garantia dos direitos que já foram conquistados, que estão na Constituição, de alguns marcos legais, tanto nacional ou internacional, no qual o Brasil é signatário, e que a gente tem perdido bastante, tem perdido muito com o retrocesso, né, desses marcos, dessas leis, principalmente, que têm sido uma batalha, uma luta todos os dias no Congresso para que a gente, pelo menos, garanta o mínimo do mínimo de direitos que já foram arduamente conquistados. Então, a gente, hoje, no Brasil, nós temos trabalhado muito mais na defesa dos nossos direitos do que na conquista de novos direitos ou na proposição de novos direitos, né? E isso tem nos desgastado muito. O último foi o último agora é a PEC, né, 215, mas tem vários outros marcos legais, inclusive a lei chamada, né, pelo Brasil de Lei da Biodiversidade, no qual estabelece o acesso ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefício, que foi construída sem a nossa participação e que agora, no processo de regulamentação, o governo chamou para conversar, mas até o momento, era para sair o decreto agora em dezembro, em novembro, não saiu. E disseram que vai sair em fevereiro, porque está construindo com todos os interessados, que são a farmácia, né, a universidade e os povos e comunidades tradicionais, para se chegar num consenso sobre esse decreto. E a gente tem feito os encontros regionais para formação e dizendo em todos os cantos que o Brasil não respeitou a Convenção 69, não nos ouviu e que continua atropelando o processo, né? Continua fazendo o que ele bem entende. A questão dos territórios, né, foi falado bastante ontem pelo professor Aderval. E também um dos desafios, essa coletividade, essa diversidade, ela acaba sendo um desafio no sentido de que são grupos também que têm histórias de vida, processo de ocupação, processo de resistência bastante diferenciados. E a gente chegar a ter uma conversa com 17 segmentos é um grande desafio, né? E construir propostas coletivas tem sido um grande desafio. Só que o desafio maior o ponto comum ainda é a questão dos territórios, para todos os grupos. A questão do direito de uso dos recursos e manejo do território, né, é um grande desafio, tendo em vista que o Brasil é um país mega diverso e que os povos e comunidades tradicionais, eles tem contribuído ao longo dos anos para a conservação dessa grande biodiversidade e que não tem nenhum reconhecimento por isso. Então, é muito bonito, eu sempre digo, é muito bonito dizer, olha, a Amazônia é lindo, Pantanal é lindo, Cerrado, mas valorizar quem realmente faz isso na prática, no seu dia a dia, ainda está muito longe, né? E até mesmo essa questão para outros países, né? O Brasil ser mega, mega diverso, ele é um potencial até mesmo para outros países. E a questão de adaptação das mudanças climáticas é uma coisa que, para nós, de povos e comunidades tradicionais, é muito recente, muito novo, né? No Pantanal, hoje, a temperatura chega facilmente a 40 graus, tem se tornado comum. Mas isso não é, né, a gente observa através do tempo dos mais velhos que esse calor todo que nós sentimos lá tem mudado, tem intensificado muito nos últimos tempos. E evidenciar a adaptação que esses grupos têm a essas mudanças climáticas, seja pelo seu modo de vida, seja pelas estratégias de sobrevivência, também é um ponto muito forte, mas que precisa ser valorizado e que precisa ser incentivado e até mesmo servir de exemplo para a sociedade como um todo. Já estou terminando. Dentre as perspectivas e demandas, então, nós tivemos a realização em 2014 do segundo Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Nós estamos num momento de transição, a comissão, porque nesse encontro a demanda maior, esse encontro teve o objetivo de avaliar a política e avaliar a comissão por nossos parentes, né, por nossos segmentos. E dentro desse encontro, além dessa avaliação, foi feita a proposta de que politicamente nós teríamos mais força se nós virássemos conselho, deixasse de ser comissão por questão de objetivos e pelo peso político que tem um conselho. Então, nós estamos nesse momento, foi constituído um GT, um grupo de trabalho com representações no encontro e que tem discutido a melhor forma de como que será esse conselho. Nós estamos nesse momento que para nós é delicado, porque transitar entre o que é uma comissão para chegar a um conselho é frágil também, né, no sentido político. Mas nós estamos lutando para que realmente se efetive o conselho. Outro grande desafio, e também para nós é bastante importante, que nós estamos hoje, na atualidade, na comissão, com 17 segmentos, como eu disse, mas, a partir do segundo encontro, foi se ampliado para 28 segmentos. Então, essa diversidade está cada vez maior. E talvez, se tivesse tempo, eu ia falar do processo de identificação, de autorreconhecimento, que é uma luta. Mas vamos lá. E fortalecer a capacidade de articulação e incidência política conjunta. Nós dissemos assim, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Nós queremos, sim, políticas públicas diferenciadas, nós queremos, sim, que os segmentos sejam reconhecidos, mas até mesmo os povos indígenas e os quilombolas que estão dentro da comissão, eles têm nos fortalecido muito nessa luta, porque se é uma luta conjunta, a gente tem mais força e mais voz para pautar, né, principalmente o governo. E a questão da autonomia da sociedade civil, que é um ponto fundamental, porque hoje nós somos, eu até disse no início que é a representação da sociedade civil, porque como essa comissão é paritária, governo e sociedade civil, então, muitas vezes, é muito difícil a gente, no espaço da comissão, bater de frente com o governo. Porque a gente teve uma prova agora, recentemente, em relação à lei da biodiversidade, que a gente precisava de um encaminhamento mais duro. E o governo disse, olha, a gente não bate na gente, né? Em nós mesmos. Como que o governo vai bater no próprio governo? E aí a gente teve que se separar e dizer, é a sociedade civil que está pautando. E desde então a gente tem feito essa dinâmica em alguns documentos, em alguns espaços de representação, dizendo, aqui é a voz da sociedade civil. Se o governo não concorda, é problema dele, a gente vai lutar contra isso. Mas a gente tem feito essa diferenciação, porque muitas vezes quem é, entre aspas, o nosso inimigo é o próprio governo, né, que causa problemas. E essa autonomia é importante, essa articulação fora do espaço da comissão, e nós estamos trabalhando para isso. Já falei da Convenção 69 e também a participação dos espaços internacionais, né, que a gente precisa ter uma garantia de que realmente, principalmente em se tratando de marcos internacionais, os eventos, as próprias discussões que nos envolvem, nós temos o direito de falar por nós mesmos. E com isso eu finalizo dizendo que parece ser muito diferente e muito complicado ter tanta diversidade num espaço como esse. Mas eu vejo que também é um desafio muito grande para vocês que estão aqui, estarem, por exemplo, um país como a Alemanha, estar dentro de um espaço grande como é a União Europeia. Eu imagino que as demandas e as preocupações dos países são diferenciadas, e muitas vezes colocar a voz lá para ser o diferente é um grande desafio. E o nosso desafio dentro da Comissão Nacional é respeitar as diferenças, caminhar junto, acertar os passos e tentar conquistar cada vez mais direito. Muito obrigada. Danke.
Ja, vielen Dank.
Muito bem, muito obrigado, Cláudia, pelas primeiras ideias sobre o seu trabalho e a situação difícil, o grande desafio da Comissão Nacional. Passo a palavra diretamente ao Marquinho. Ele vai nos contar das suas histórias, relatar as suas histórias com representação, representatividade de organizações políticas na Amazônia.
Bom dia a todos e a todas, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu poderia fazer a minha palestra em Munduruku, eu sei que duas ou três pessoas não iriam entender, mas aí nós teríamos que demitir os tradutores e eu prefiro que eles trabalhem hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de pedir licença aos espíritos da floresta e dos rios para poder falar um pouquinho sobre a Amazônia e pedir licença também ao povo Munduruku para eu poder contar um pouquinho da história deles aqui. Quero dizer que eu acho muito importante, ontem o professor, eu não vou lembrar o nome agora, o Dita falou que essa é uma conferência, uma reunião mais importante do que a COP21. Eu concordo com ele e vou um pouco mais além. Eu acho que é o momento de reaproximação dos nossos países depois daquele 7-1 na Copa do Mundo. Então, eu acho que nós estamos num momento muito importante agora dessa aproximação do Brasil com a Alemanha. Então, obrigado por isso. Sim, eu também estou com muito frio nas minhas mãos, por isso. Enfim, eu queria também falar mais uma coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui, é que, enfim, até que enfim, eu vou conseguir reunir com o Klebe Busato do CIMI, porque lá no Brasil eu não consigo. Aí eu preciso vir na Alemanha para encontrar com ele. Kleber, reunião na hora do almoço, tá bom? Beleza. E uma coisa que eu queria registrar, porque assim, eu acho muito importante essa parceria entre as organizações, o movimento social e a academia. Mas ontem teve uma coisa que me incomodou um pouco, com todo respeito pela mesa, com todo respeito pelo que foi dito, mas eu senti falta da população tradicional nessa mesa aqui de abertura ontem. Senti falta de mulheres nessa mesa ontem, falando sobre a sua situação na sua comunidade. Não que o conhecimento do professor Derval, que foi muito importante, não tenha validade para a gente, muito pelo contrário, eu acho que é importante essa produção de conhecimento dentro das academias. Mas é importante também ouvir a voz das comunidades aqui. Eu acho que a Cláudia, a Ana Cláudia, poderiam estar aqui ontem falando sobre o que é ser comunidade tradicional numa mesa de abertura tão importante. Ademais, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o FAOR, né? Como já foi apresentado, eu sou Marquinho Mota, eu sou filho da floresta amazônica com o rio Tapajós, é meu pai e minha mãe, tenho muito orgulho disso, sou caboclo da Amazônia, com muito orgulho, comedor de peixe, comedor de farinha, né? Dormidor de rede e muito bebedor de açaí, né? Com muito orgulho tudo isso, eu falo tudo isso para vocês. E atualmente eu sou de Santarém, né, e atualmente eu estou morando em Belém, que é uma cidade grande, uma metrópole na Amazônia com 2 milhões de habitantes, e me assusta isso, uma cidade desse tamanho. Mas a Amazônia também não é só bichinhos e rios e floresta, né, tem muita gente morando lá. E atualmente eu estou coordenando esse projeto dentro do FAOR, que é o Fórum da Amazônia Oriental, que trabalha com os indígenas Munduruku, como eu falei ontem, que estão visualizados aqui. Acho que mais importante do que falar deles é mostrar quem são eles. Quem era para estar nessa mesa aqui era um indígena Munduruku e que infelizmente não veio, e eu me sinto muito honrado de poder estar falando não por eles, mas sobre eles aqui nessa mesa. O FAOR é uma rede de ONGs e movimentos sociais que surgiu depois da ECO 92, da Rio 92, né, lá no Brasil, que começou com aproximadamente 300 organizações dos 4 estados que compõem a Amazônia Oriental, Pará, Amapá, Tocantins e Maranhão. Isso representa, esses 4 estados representam territorialmente 30% do Brasil. Quase um terço do nosso país está na Amazônia Oriental. Só o Pará é 3 vezes o tamanho da Alemanha, é isso, né? É muito grande, né? Então, imagina o que é fazer ativismo, o que é trabalhar num local como esse. É muito difícil, nunca foi fácil e provavelmente nunca vai ser fácil. Eu espero que a gente continue mantendo, pelo menos como está, né? Que seja difícil pelo tamanho da floresta, pela dificuldade de acesso, e eu espero que continue assim. O FAOR, atualmente, nós estávamos desenvolvendo 2 projetos. Um é o projeto do qual a Ana Cláudia Mumbuca, quilombola, jovem liderança quilombola lá do Jalapão, no Tocantins, participou, que era um projeto com quilombolas chamado Igeofé, Raça Livre, em Iorubá. E esse projeto que eu estou coordenando agora, que é o projeto Rios Livres com os Indígenas. A gente tenta, de alguma forma, se fazer presente e apoiar essas articulações desses movimentos contra as barragens e contra a mineração na Amazônia. E contamos para isso com um apoio muito importante da ASW, aqui representada pela Silk, e da Fundação Heiderhoff, também aqui da Alemanha, que tem apoiado a gente financeiramente. E eu peço desculpas que eu esqueci de apresentar uma outra pessoa que vai contribuir comigo aqui nesse debate, que é o meu amigo Dino, que fui presenteado pelo filho da Cláudia, né, Camilo, que está aqui para representar, e eu espero que seja apenas isso, uma representação dos animais que podem sumir do nosso planeta. Então, a partir de agora, ele também colabora comigo aqui nessa apresentação. Então, como eu ia falando do FAOR, né, nós estamos espalhados nos quatro estados da Amazônia Oriental e tentando fazer uma diferença, tentando apoiar essas lutas, que é muito difícil. Ontem eu falei um pouquinho, um mínimo, sobre essa situação que os povos indígenas vivem na Amazônia, mas, como eu falei ainda há pouco, a Amazônia não é só indígena. Na Amazônia tem quilombola, tem quebradeira de coco, tem extrativista, tem castanheiro, andirobeira, enfim, muitos grupos de mulheres que estão organizados, que estão trabalhando e que estão lutando para se manter como população tradicional, como povos originários ali naquela região. E, especificamente falando do projeto, só para fazer um registro que eu acho importante, de 2009 até agora, nós do FAOR, nós estamos apoiando e trabalhando também no Rio Xingu, onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte, né, que, na minha opinião, é um dos maiores crimes ambientais e sociais que o país já conheceu. E se você for um pouquinho mais além, você pode falar que é um crime contra a humanidade pelo que está sendo destruído ali naquela região. Só para vocês terem uma ideia, a área da Volta Grande do Xingu, onde o governo e as empresas fizeram a barragem, onde eles desviaram o rio, e esse rio é um trecho de 100 quilômetros, que é chamada Volta Grande do Xingu. Lá nessa região que perdeu e vai perder entre 80% a 90% de toda a água que tem, existem mais peixes do que na Europa inteira. E isso vai sumir. E tem peixes que só existem lá. E o governo está pagando isso com dinheiro público. Essa destruição da Volta Grande do Xingu. Ontem o professor Aderval falou dessa questão dos territórios. Nessa área da Volta Grande do Xingu, para vocês terem uma ideia, existem duas aldeias indígenas, que são os Jurunas e os Araras da Volta Grande, né? Em torno de umas 200 famílias, mais ou menos, 150 a 200 famílias. E esse povo, até antes de Belo Monte, não tinha a sua terra demarcada, né? Há uns 6 meses atrás, o governo demarcou. Agora eles têm a propriedade da terra, só que eles não têm mais água. E foi demarcado porque era uma das condicionantes para liberar a licença criminosa de operação de Belo Monte, né? E para piorar a vida deles, o governo do estado do Pará, que é o estado onde eu moro, está pensando em autorizar, já iniciou o processo de autorização de uma mineradora chamada Belo San, que vai ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do mundo, que vai despejar umas 100 toneladas de veneno dentro dos 20% de água que sobraram para os indígenas. Então, a vida ali está inviabilizada. Não vai ter condições. Eles têm a terra, têm o território, mas não tem como permanecer lá. E essa área não é considerada, imaginem vocês, impactada nem pela barragem, nem pela mineradora. Essas populações não têm direito a nenhum tipo de compensação. E o que é que aconteceu? A Norte Energia, que é a empresa que está construindo Belo Monte, eles, como eles são muito bonzinhos, eles têm um coração muito bom, eles resolveram dar cesta básica para as pessoas dessas duas aldeias. Aí a cesta básica é composta, a cesta básica de alimentos é composta de produtos industrializados e muitos refrigerantes. Então você tem crianças indígenas de 5 anos com diabetes hoje. Você tem velhos indígenas com colesterol, com pressão alta, com depressão. E um nível muito alto de alcoolismo entre esses indígenas, porque eles perderam completamente o sentido de viver ali. O rio Xingu, para alguns indígenas, é chamado de a morada de Deus. Eu imagino o que seria destruir uma igreja luterana ou destruir uma igreja católica para os cristãos. Mas nem só de notícias ruins, né, a gente vive, né, gente? Em compensação, é muito difícil para mim, como caboclo da Amazônia, falar isso para vocês. É muito difícil. Ainda mais quando eu já fui perguntado algumas vezes aqui na Alemanha, mas o governo não é popular, não é de esquerda? Não, não é. Não é, gente. Não é. Esqueçam isso. O projeto de Belo Monte é um projeto que foi pensado e foi criado durante a ditadura militar. E só quem teve coragem de botar no papel foi o Lula, quando a Dilma era ministra de Minas e Energia. Então, não é. Nós não temos um governo de esquerda, nós não temos um governo popular. Apesar de termos conseguido alguns avanços, o Brasil não é isso. Tá? O Brasil hoje vive um dos piores momentos políticos da sua história, porque quem faz oposição para o Brasil é o que tem de pior dentro da política nacional e que quer a volta dos militares. Né? Nós que fazemos uma oposição um pouco mais progressista à esquerda, somos bem poucas pessoas que estão fazendo isso no Brasil. Hoje, agora recente, Belo Monte conseguiu a sua licença de operação, né? Eles conseguiram a licença para encher o reservatório, que vai alagar 619 quilômetros de área, né? E aí você tem floresta, você tem índios, inclusive tem a suspeita de que existam índios isolados lá, né? Nessa área. Então, é um crime que não se mede. E a empresa conseguiu essa licença do IBAMA, mesmo sem ter cumprido as condicionantes que o próprio governo tinha dito que tinha que cumprir. Então, nunca cumpre. Isso a gente viu em Giral e Santo Antônio, a gente viu lá em São Manuel, a gente viu em Sinop, nas hidrelétricas do Telespires, a gente viu isso na Alcoa, que é mineradora, lá em Juruti. Então, o governo está rasgando a nossa legislação ambiental, né? E o Xingu... O que mais me preocupa em Belo Monte, ali no Xingu, é que a presidente Dilma falou recentemente que Belo Monte vai ser o modelo para a implantação de outras hidrelétricas na Amazônia. Então, se esse é o modelo, gente, vamos rezar. Porque eu fico muito preocupado com isso. Então, esse é um trabalho que a gente... E o nosso trabalho do FAOR tem sido apoiar o movimento de resistência e agora pela exigência das condicionantes, pela exigência... A dos direitos dos atingidos. Né? Nós não trabalhamos, nós nunca trabalhamos nessa perspectiva dos atingidos. A gente sempre trabalhou na perspectiva de que não acontecesse a barragem. E eu juro para vocês, é uma questão pessoal minha. Eles vão estar cortando a fita, inaugurando a barragem, e eu vou estar lá gritando, Belo Monte, não. Nunca mais. No Tapajós... Esse projeto, o projeto Rios Livres, que vocês podem ver as fotos aqui, nós estamos desde 2010 trabalhando lá com o povo Munduruku. E a gente tem primado, a gente tem priorizado o apoio à organização do povo Munduruku. A gente não faz oficinas, fizemos algumas, né? Mas a gente apoia muito mais a realização das assembleias deles, que é onde eles podem discutir estratégia, onde eles podem falar, se organizar. A gente tem apoiado muito essa questão do lobby político, ir para Brasília, pressionar o governo, e intercâmbio deles poderem conhecer outros lugares. Os Munduruku foram, em 2013, com o apoio do FAOR, eles foram de Jacareacanga até Altamira, que são duas cidades. Altamira é a cidade de Belo Monte, 700 quilômetros de distância uma para a outra. Eles foram para lá e pararam a construção da hidrelétrica por 40 dias. E nós apoiamos isso, porque a gente acredita que isso é uma forma de resistência, é uma forma de atuação dentro desse território. Porque a companheira Cláudia falou ainda há pouco sobre a questão da Convenção 69. E aí eu abro um parêntese também para falar sobre a Convenção 69. Nós fizemos uma oficina com os Mundurucus a pedido deles, porque eles queriam conhecer o que é a Convenção 69, o que é a consulta prévia. Para vocês verem o tamanho da violência que essas ações governamentais em cima desse povo, que eles não têm na língua deles, a palavra convenção. Não tem na língua deles a palavra hidrelétrica. Não tem na língua deles a palavra ministro, presidente. E eles estão tendo que aprender isso para poder sobreviver. É brutal. e nós estamos apoiando isso, porque eles pediram, porque eles estão com medo. Esse povo está com medo de sumir, está com medo de desaparecer. E eu acredito que tudo que a gente puder fazer para ajudar esse povo a permanecer vivo, a existir como povo, nós vamos fazer. Tanto que nesse processo de construção do protocolo de consulta prévia baseado na Convenção 69, todo o material que a gente produziu, seja áudio, seja vídeo, ou seja cartilhas, foram impressos na língua munduruku. Porque eles pediram. E esse material hoje está sendo usado dentro das escolas. As crianças estão aprendendo a ler, estão aprendendo o que é a Convenção 69 na língua. A gente não está impondo uma língua de fora. É eles que estão aprendendo a falar na língua deles. E eu acho que esse processo da convenção, dessa criação do protocolo foi muito importante, porque o governo pretendia leiloar a hidrelétrica de São Luís do Tapajós em 2013. A gente está entrando em 2016 e o governo não fez. Porque os mundurucu entregaram um protocolo para o governo e falaram: nós queremos conversar, mas nesses termos. Nós queremos que vocês traduzam o Eiahima, que são 30 mil páginas, para o mundurucu. Eu adorei isso. Como é que traduz? Né? Salve! Eu adorei quando eles propuseram isso para o governo e o governo ficou sem reação. Né? Porque isso é fantástico. Porque se a consulta é prévia, livre e bem informada, nós queremos ser informados do que está escrito no Eiahima. Nós queremos que seja traduzido para a nossa língua. E isso deu um nó, o governo não teve reação. A gente sabe que esses 2 anos que separam a entrega a data que era prevista para o leilão até agora, o governo está se preparando para um ataque, mas os mundurucu também estão se preparando. E uma das ações que eu acho que é importante destacar aqui, que nós também apoiamos, junto com uma rede de várias organizações, uma rede composta por várias organizações, foi a autodemarcação, sobre aquilo que eu falei ontem aqui. O governo brasileiro pagou para fazer um estudo sobre a terra indígena. Esse estudo está pronto, é um relatório que está pronto e está em cima da mesa do presidente da FUNAI. E ele não assina. Porque, como disse o ministro Gilberto Carvalho, nós não vamos reconhecer a terra de vocês porque a terra de vocês está no meio do lago da hidrelétrica. Uau! Não o contrário. É a hidrelétrica que está em cima da terra deles. E eles não reconhecem. E falando da FUNAI, já que ontem o professor Aderval falou rapidamente, citou a FUNAI, é a Fundação Nacional do Índio. É um órgão que deveria ser responsável por cuidar dos interesses dos povos indígenas junto ao Estado brasileiro. O presidente da FUNAI hoje chama João Pedro. Acho que é João Pedro. Ele é lá do estado do Amazonas, um estado que tem muitas populações indígenas. Mas ele é amigo pessoal do ministro de Minas e Energia. Então, ele foi colocado na FUNAI justamente para facilitar o processo de liberação das licenças das hidrelétricas no Tapajós. Então, não acreditem. Os técnicos da FUNAI são pessoas boas. As pessoas que trabalham na FUNAI são boas. Mas a presidência da FUNAI não presta. Não vale nada, absolutamente nada. É um cargo político indicado por quem tem interesse em se livrar dos indígenas no Brasil. A outra questão que nós estamos discutindo dentro do projeto e junto com principalmente com os mundurucu, é o que a Cláudia falou da PEC 215, e que os mundurucu chamam de peste 215. Né, que é uma peste, é uma proposta que visa tirar o poder de reconhecimento das terras, de homologação das terras, do Executivo para o Legislativo brasileiro. O problema é que o Legislativo brasileiro tem uma bancada que a gente chama de BBB. Né? Boi, Bíblia e Bala. Né? Então, é muito perigoso, não interessa isso para ninguém. Só interessa para o agronegócio, só interessa para o hidronegócio, que tem interesses nas terras dos indígenas e para as grandes mineradoras. Então, esse é um risco que nós estamos correndo, porque eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, não é uma avaliação que muita gente comunga no Brasil, mas é uma opinião pessoal minha. Eu vejo um risco muito grande porque o ministro da Justiça, o Cardozão, lá, o Zé Eduardo Cardoso, né, ele disse que o Ministério da Justiça é contra. Não sei, gente. Sinceramente, a Dilma está tão fragilizada e dependente dessa bancada que eu acho que ela não vai ter como se opor se a bancada ruralista aprovar isso no Congresso Nacional. Né? E nós precisamos fazer esse debate não só internamente no Brasil, nós precisamos fazer esse debate aqui fora também. precisamos pressionar a partir daqui para que isso não aconteça lá. Né? O Brasil e a Europa têm relações comerciais muito fortes. Então é importante pensar nisso, de que forma que nós podemos estar contribuindo com esse debate lá dentro. A outra coisa que eu acho que é importantíssima é apoiar uma iniciativa que é do CIMI e de outra organização lá, que é o boicote à carne e à soja, os produtos vindo do Mato Grosso do Sul, que além de veneno industrial, de agrotóxico, tem sangue de índio Guarani Kaiowá. É importante também apoiar esse boicote, fazer essa denúncia, pressionar os deputados, os parlamentares de vocês, o governo de vocês, para que não comprem esses produtos de lá, sabe? Para que não comprem o capim-dourado lá do Jalapão, que uma empresa está tentando tirar dos quilombolas. Para que não comprem o minério de ferro da Vale, que está destruindo, agora destruiu Mariana. Né, que não comprem. É preciso que a sociedade civil da Europa pressione o seu governo para que não comprem produtos vindo do Brasil que tenha mancha de sangue. Ou se exige que o Brasil cumpra com as suas responsabilidades e com o seu discurso de que faz proteção ambiental, de que defende os povos indígenas, que tem uma constituição progressista, ou não comprem. Não comprem, não comprem nada do que vem da Alcoa lá de Juruti, não comprem o que vem da Vale, não comprem o que vem da Samarco, não comprem o que vem do agronegócio. É preciso fazer isso, porque como diz minha mãe, quando dói no bolso, a gente aprende. Então é isso. Obrigado. Okay.
Muitíssimo obrigado, Marquinho, por seu apelo e pela palestra. Bom, temos 15 minutos para perguntas, a ver se damos conta do recado. Se conseguimos responder as perguntas em 15 minutos, apenas 15 minutos para o debate, vamos ver depois se nós temos alguma tolerância para além do teto que foi estabelecido para essa reunião. Muitíssimo obrigado pelas impressões. Uma pergunta bastante simples. Como é que vocês, Cláudia e Marquinho, a classe média brasileira, ela pode ser mobilizada por seus interesses, por sua questão, por sua causa ou não? Temos como mobilizar a classe média em franca ascensão?
Gostaria de saber, com a Cláudia especialmente, quais são os aliados que vocês têm nas lutas, na sociedade, como essa relação com mundos sociais, outros mundos sociais, sindicatos, trabalhadores rurais, como vocês veem um campo de aliados na luta de vocês, também talvez dentro do governo ou no Ministério Público, e se vocês têm aliados também, vocês têm alianças no nível internacional, na cooperação internacional. Thomas Rathheuer, ich bin im Vorstand von COBRA.
Sou da diretoria do COBRA, Thomas.
E gostaria de perguntar também para a Cláudia, e até é uma oportunidade a pergunta, para você poder ter mais tempo para falar, sobre os quatro eixos que você citou, que são propostas de trabalho que vocês têm dentro da sua palestra. Quatro eixos de...
Os quatro eixos ou a questão do reconhecimento?
Que os quatro falar, eixos, né? Que vocês desempenham como proposta da organização Pantaneira. Isso, okay. Né?
Da política.
Das políticas, isso.
Marcos Antônio, da COBRA também. Cláudia, é uma questão que me faltou na sua apresentação, foi a questão da soja. A expansão da soja como um bloco de dificuldades do CNPCT.
Ok, vielen Dank.
Muito bem, a primeira rodada, o primeiro apanhado de perguntas. Quem gostaria de começar? Cláudia, Marquinho...
Eu queria, então, sobre o que o companheiro perguntou aqui, sobre a questão da mobilização da classe média. É o seguinte, a gente vive no Brasil hoje um momento, não sei por que eu estou ouvindo aqui, sinceramente. A gente vive no Brasil, e eu estou ouvindo em alemão, né? É brincadeira. Nós temos hoje no Brasil uma situação muito complicada. Assim, em relação a essa questão da classe média, né? Primeiro, assim, o Brasil teve um percentual muito grande de pessoas que ascenderam à classe média. Só que ascenderam pelo consumo e não pelos direitos, né? E isso é importante destacar, que foi um acesso ao consumo e não por direitos, não teve isso. Ainda tem gente que tem uma TV de 50 polegadas e mora num lugar onde não tem esgoto. Então, você tem isso é muito forte no Brasil. E é uma parte da população que está interessada em consumir. Ponto. A outra coisa é que a classe média tradicional, pode-se falar assim no Brasil, a gente tem um grupo bom na classe média, a gente consegue dialogar com alguns grupos da classe média, a gente tem comitês de mobilização contra as barragens no Tapajós, em São Paulo, formado por estudantes da USP. A gente consegue mobilizar essa galera. Mas, em compensação, a gente tem uma classe média muito racista no Brasil, muito homofóbica. Lá no Mato Grosso do Sul tem o que a gente chama dos agroboys, né, os filhos dos grandes pecuaristas que adoram bater em índio, espancar indígena, né, cuspir em negro, essas coisas. Isso tem no Brasil também. Então, é um grupo que a gente tem disputado, porque, em muitos casos, são formadores de opinião, são de famílias que podem contribuir, inclusive, financeiramente com a luta lá na Amazônia, no Pantanal, lá no Tocantins, no Cerrado e tudo. Mas é difícil, é uma classe média difícil, mas a gente tem, sim, um grupo que pode contribuir com a gente dentro dessa classe. É isso.
Obrigada. Agora, as três perguntas para a Cláudia.
São quatro. Não, só uma pequena contribuição em relação à classe média, porque esses dias, na Comissão Nacional, nós estávamos fazendo uma avaliação justamente desse aspecto, e nós dissemos assim, a classe média emergente, ela acha que é da classe média. Ela é uma consumista, ela não é da classe média. Ela tem pensamento que não é da classe média. Então, é com esse grupo que ainda, como foi dito aqui por Marquinhos, só consome, mas ainda não tem efetivamente todo o acesso da classe média, né? Então, se ele não tem todo o acesso da classe média, ele não é da classe média, né? Ele acha que é, mas não é. Então, ainda nós temos no Brasil, podemos dizer assim que esse grupo que teve acesso diferenciado a um consumo, ainda é muito, muito pouco politicamente estabelecido, né? Então, de uma certa forma, a opinião deles, como é um processo emergente, né, que está em formação, é muito importante também nas lutas sociais. E a gente pôde ver em algumas manifestações, acho que foi passado para fora do Brasil, que muitos ainda estão na luta de muitas conquistas sociais ainda, mesmo estando no chamado grupo de classe média, né? Então, é um grupo interessante na medida que a gente precisa ainda buscá-los mais para perto, podemos dizer assim, porque é um grupo de transição, né? nem lá, nem cá. Bom, em relação o Thomas, né, falou em relação aos aliados nas lutas pelos movimentos sociais. É claro que quando a gente fala em relação ao governo, a gente entende também que existem alguns ministérios que nos são mais acessíveis ou mais sensibilizados com a nossa causa. E nós podemos destacar aqui a presidência da comissão, eu não disse aqui, e muitas das perguntas foi dos slides que eu fui enxugando nessa madrugada. Mas A presidência da comissão está hoje no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e na nossa avaliação é um ministério que tem contribuído muito nas discussões políticas e que tem somado muito junto a povos e comunidades tradicionais. Tanto é que nessa nova moldagem, nessa nova reformulação para o Conselho, é um dos ministérios que a gente não abre mão. Né? A própria ministra, Tereza Campelo, ela tem se desdobrado realmente para pelo menos abrir o diálogo junto a povos e comunidades tradicionais. Por outro lado, nós temos ministérios que, assim, que já antecipadamente não têm abertura de diálogo e não queremos, outros a gente não quer mesmo. Né? Como o próprio Ministério da Agricultura, que a gente diz que é o Ministério do Agronegócio, e também o próprio Ministério que hoje faz a Secretaria Executiva da Comissão. Nós temos alguns desafios muito grandes, que é o Ministério do Meio Ambiente, porque foi ele que colocou no colo dos ruralistas a lei, que hoje é a Lei 13.123, que é a Lei do Acesso ao Conhecimento Tradicional e Repartição de Benefício, que é secretaria da comissão e que não ouviu a comissão. Então, para nós, isso é grave. Né? Se a própria secretaria, que sabe, que reconhece, que ou pelo menos conhece a comissão, não ouviu a comissão, para nós é muito frágil isso. Então, dentro do governo tem isso que a gente pode elencar alguns. E eu acho que em relação também a essa formatação, recentemente alguns ministérios se fundiram, e são justamente os ministérios que nos eram sensíveis, que defendiam a nossa causa. Por exemplo, o Ministério da Pesca, ele nem fundiu, nem juntou, ele simplesmente desapareceu e foi para o ministério, justamente o ministério que mais nos afeta, que é o da agricultura e pecuária. E outros ministérios se fundiram, né? Da Secretaria da Mulher, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria da CEPIR, que é das Relações Étnico-Raciais, elas se juntaram e formaram um ministério só. Então, isso para nós também é uma grande perda, né? Bom, e existem outros, mas esses são os que estão mais diretamente relacionados a nós. E a gente pode contar com o Ministério Público Federal, eu acho que é um grande aliado no Brasil, e com organizações internacionais que têm atuado no Brasil, que faz a nossa voz chegar para além das fronteiras. Né? Mas ainda nós não temos uma aliança muito, como poderíamos dizer, muito forte ou sólida, isso, com organismos internacionais em se tratando da coletividade. A gente sabe que tem movimentos quilombolas, né, a própria CONAC, a Coordenação Nacional de Quilombos, que tem uma articulação forte com organismos internacionais, com ONGs, com outros espaços, os próprios indígenas, mas em relação à coletividade, essa coletividade de representação maior, nós estamos tentando construir. Eu acho que esse espaço é bom para isso também, né? Para que realmente a gente possa construir algumas alianças. Foi falado sobre os quatro eixos, né? Foi a pergunta. Então, os quatro eixos da comissão, eles são um norte para discutir as políticas públicas. Porque se a gente começasse a discutir tudo, sem ter um parâmetro, né, eu acho que foi muito sábio chegarmos a essa conclusão na época, né, o Aderval estava na comissão, né, no primeiro encontro, que a gente chegou com uma demanda de pilhas e pilhas, assim, vindos dos encontros nacionais. E dizemos, mas como que vamos pegar isso e se tornar palpável, né? Se tornar sólido? Então, vamos. E a gente viu que elas se juntavam, né? Elas iam se unindo. E foi um trabalhão, né, Aderval, chegar a essa conclusão de quatro grandes eixos. que é acesso a território, né, como foi falado, infraestrutura, a questão de inclusão social, que inclui aí educação diferenciada, acesso aos programas sociais, saúde, né, que é um tema bastante relevante, e o outro eixo, que é a produção e fomento, a questão principalmente de como, desde o manejo, né, mas também de como vender, como obter lucro, ou fomentar isso também, né, dentro das grandes redes. Então, eu acho que foi um grande avanço a gente conseguir chegar a quatro eixos. Né, mas, então, toda a comissão, ela fica pautada, cada membro da comissão está em algum grupo, em alguma câmara técnica. Então, geralmente, é o que mais está afetando. Todos eles são importantes, mas naquele momento a gente tem feito uma rotatividade também para a gente pautar dentro dos quatro eixos. O Marcos, o Marquinhos, né, se me permite. Estou vendo ele aqui, né, e já está com essa intimidade.
Dois Marquinhos juntos já vai dar problema, cara.
Foi muito bem lembrado, Marcos. Foi um dos slides que eu apaguei. Mas a questão da soja é uma questão muito preocupante. A gente sabe que a Europa é um dos grandes consumidores, né, da soja brasileira. E, particularmente, no Pantanal de Mato Grosso, a soja chegou. Está na região de Cáceres, que é a região que eu moro, é o portão ou o portal, né, de entrada do Pantanal. E a gente diz que ainda não inventaram uma soja aquática, como os iguapés, né? Para ficar lá flutuando, porque se tivesse já estava sido tomado todo por soja. O movimento agora é a troca das pastagens de gado por plantio de soja. Essa fazenda em Cáceres, ela fica a 12 quilômetros do centro da cidade, ou seja, ela é praticamente dentro da cidade, né? E é uma fazenda enorme que trocou toda a sua o seu gado Nelore, né, todo o seu pasto por plantio de soja. E é muitos, não sei nem dizer a quantidade de hectares. E é muitos hectares de soja que fica sendo plantado, e que agora a gente tinha preocupação de que a soja estava sendo plantada na parte alta, né, do Pantanal, da bacia pantaneira, e agora está realmente na parte baixa. E isso é uma preocupação muito constante. Eu acho que a gente tem pensado num projeto junto com a Holanda, fazendo uma análise justamente desse plantio de soja no Pantanal. Produzi um documento, vocês podem baixar na internet, que se chama Pantanal por Inteiro e Não pela Metade, que faz uma reflexão sobre esse momento de desenvolvimento, do tipo de desenvolvimento, principalmente em relação à soja hidrelétrica no Pantanal. E que nós nos temos posicionado muito fortes em relação a isso, porque se, quando plantava na parte alta, o veneno demorava a chegar na parte baixa da bacia, e como é uma bacia, o Pantanal é a parte do fundo da bacia, tudo se acumula ali. E agora, plantando na parte baixa da bacia, ou seja, nem vai sair dali, né? Não tem para onde ir. Então, a gente tem se preocupado muito com essa questão da soja, mas das grandes monoculturas. Tem fazendas que plantam eucaliptos, que a gente sabe que consome muita água também, mas as grandes monoculturas, ela tem chegado com bastante força, com muitas áreas plantadas no Pantanal. E eu acho que o Marquinhos foi feliz em dizer assim, olha, o nosso papel aqui é dizer também a vocês, né, não comprem. Mas de que forma? Eu sei que é complicado dizer, talvez, para outras pessoas, olha, não consumam a soja, né, do que está sendo plantado. E vocês devem estar perguntando para a gente, então não produz. É fácil, né? Da mesma forma que nós achamos fácil dizer para vocês, talvez não consuma, talvez seja fácil também dizer, não produzam. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa construir junto, né? Pensar junto. De que forma que a gente pode realmente ter uma alternativa para isso. Né? E só pensando junto que a gente vai conseguir.
Ja, vielen Dank.
Muito obrigada. Mais duas perguntas? Permitem? Duas perguntas. Eu vejo quatro mãos no ar, seis. Oi.
Braungart, eu sou assistente social, eu não estou representando ninguém, nem minha instituição. Primeira pergunta. Não é um equívoco não conversar com o Ministério da Agricultura? Essa é uma primeira pergunta. Uhum. A segunda pergunta é, aí eu faço para vocês dois. O que ocorre nos processos de protestos dos movimentos sociais? Porque, por exemplo, houveram muitos protestos contra o Porto da Cargill, audiências públicas e o Porto da Cargill em Santarém saiu. Uhum. E houveram muitos protestos contra a Belo Monte. Uhum. E a Belo Monte saiu. Então, o que ocorre? O que falta? Porque nós não conseguimos não conseguimos aumentar a altura. O que falta?
Acho que tem muito.
Johann Graf.
Sou Johann Graf, do poema Tübingen. Tem uma palavra ou uma pergunta semelhante ao Marquinho. Belo Monte está praticamente pronto, provavelmente irá entrar em operação no próximo ano. Tapajós agora está na ordem do dia, no Xingu, as coisas não foram impedidas. Qual é agora a esperança em relação ao Tapajós? Como vocês discutem isso? Ou seja, como se poderá garantir um sucesso desses movimentos de resistência? E o que nós ainda poderíamos contribuir para tal? Duas perguntas foram escolhidas, ok. Sinto muito, vamos manter essas agora primeiro. Quem quer começar a responder? Ou seja, a primeira pergunta, se não seria um erro falar ou não falar com o Ministério da Agricultura, e a questão relativa ao sucesso dos movimentos contra, seja Porto Cargill ou a soja, Santarém, Belo Monte, etc.
Na verdade, nem vou falar sobre o Ministério da Agricultura, mas rapidinho assim. É que não tem conversa com eles. Então, isso. Outra coisa, em relação aos processos de mobilização, eles não querem conversa com a gente, essa que é a história. O agronegócio não quer conversar com índio, com quilombola, com ribeirinha, eles não querem. Então, né? Então, em relação à questão das mobilizações e tudo, né? Fizemos um dia mundial contra Belo Monte, mobilizamos 23 países. Foi belíssimo. Eu não considero que nós perdemos essa luta. Muito pelo contrário, eu acho que a gente conseguiu fortalecer, criar uma rede como nunca tinha se visto antes no Brasil. A gente conseguiu fortalecer, dar visibilidade para muitos países do que estava acontecendo dentro do Brasil, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Né? Aí você fala assim, alguém pergunta assim, mas a gente perdeu. Não, a gente não perdeu, muito pelo contrário. Né? Por que a gente não consegue, esses protestos não conseguem sensibilizar? Tem um instrumento jurídico no Brasil chamado suspensão de segurança. Esse instrumento jurídico é da época da ditadura militar. Né? Isso é uma suspensão de segurança. Belo Monte tem quase 30 ações civil públicas movidas pelo Ministério Público Federal. A gente ganha em primeira instância, o juiz dá uma liminar, fala que Belo Monte tem que parar. O governo federal entra com esse recurso de suspensão de segurança e consegue suspender isso no Supremo Tribunal Federal. Um único juiz decide que a obra tem que continuar. São 11, Um juiz apenas disse que tem que continuar. E a obra continua, mesmo com todos os crimes que estão sendo cometidos. E isso não é só em Belo Monte, em vários outros casos, o governo recorre a esse instrumento chamado suspensão de segurança. Então, é muito difícil quando você não tem um judiciário independente, quando você não tem um judiciário que realmente cumpra a lei. Porque o simples fato do governo não cumprir a legislação ambiental ou exigir que as condicionantes de Belo Monte sejam cumpridas já era motivo suficiente para paralisar a obra. Né? Mas não, o governo recorre. O governo, vocês terem uma ideia, no Brasil, quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal é o governo. Então é complicado, é difícil. A gente ganhou a luta, acho que nas mobilizações, a gente ganhou a luta por corações e mente das pessoas dentro e fora do país, mas perdemos no judiciário. A gente perdeu para a injustiça do Brasil. Sabe? Então é complicado isso, né? Dizer assim, não é que a gente não fez, a gente fez tudo certo. O problema é que o compromisso com a ordem econômica foi muito maior. O compromisso assumido pelo governo e pelo judiciário foi muito maior do que o compromisso com os direitos das populações atingidas. A outra coisa sobre Belo Monte é em relação ao Tapajós. Né? Belo Monte está quase pronta, mas é aquilo que eu falei no começo. Eles vão estar cortando a fita, vão estar inaugurando a usina e a gente vai estar dizendo Belo Monte não, Belo Monte nunca mais. Chega. O que fazer no Tapajós? Eu acho que é muito importante. Tudo que foi feito em Belo Monte, essa mobilização, essa formação dessa rede, isso a gente está tentando repetir lá no Tapajós para que não aconteça. E tem um diferencial no Tapajós, chamado povo Munduruku. Esse é o diferencial. Eles vão impedir a hidrelétrica, eles vão impedir isso. Porque eles têm uma consciência, eles são 13 mil pessoas vivendo dentro de 128 aldeias ao longo do rio Tapajós. E eles são um povo só, com um único rio e com uma decisão fundamental. Não queremos hidrelétrica e não queremos mineradora na nossa terra. Salve! Salve!
Bom, em relação à conversa com o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, eu exerço o papel de secretaria da sociedade civil e a gente tem feito algumas tentativas de alguns ministérios que nós não temos aproximação, né, que, digamos assim, são nossos adversários, entre aspas. Mas a gente tem tentado dialogar, mas não tem tido a abertura para o diálogo. Acho que, primeiro, pelo princípio mesmo de quem eles atendem, né? O ministério é feito para atender um público. Agora, nessa nova formatação que o Ministério da Pesca foi para o MAPA, os pescadores artesanais têm um movimento muito grande no Brasil, vários movimentos, aliás, e tem tentado, primeiro, dizer que não querem ficar lá e, segundo, também tentar conversar com a ministra, né, que é a Cátia Abreu, para dizer o que eles estão pensando sobre isso. Né? Por que quer, eu não sei se é bem querer, né, mas por que a pesca foi para esse lugar? E até agora ainda não temos resposta. Né? Eu tenho acompanhado que eu que encaminho as demandas e a gente tem acompanhado que realmente alguns ministérios eles não querem nenhuma conversa com povos e comunidades tradicionais. E cavar isso dentro do governo tem sido uma tarefa que tem tomado muito nosso tempo. Então, a gente já tem algumas conversas com o Ministério de Minas e Energia, mas muito vagas, e às vezes, quando alguns desses ministérios nos atendem, é mais para não dizer nada, né? Do tipo, vocês podem falar aí, não vai fazer diferença. Então, não é por falta de tentativa ou que a gente não queira, é pela própria postura do Ministério, né? A gente não se aproxima. Em relação às mobilizações, eu acho que o grande objetivo das mobilizações é também ter a opinião pública, a opinião da sociedade do lado, né, dessas grandes manifestações, dela poder dizer o que realmente pensa sobre aquela temática. Porque quando muita gente não concorda, já é uma coisa pelo menos a se pensar. Então, levar a informação para ter formadores de opinião e eles resultarem nessas manifestações, eu acho que é um grande ganho, sim. É claro que as coisas não são tão rápidas, né? O resultado não é tão rápido, leva um certo tempo, mas eu acredito ainda que a gente tem conseguido algumas coisas no Brasil justamente pelo processo de mobilização, de articulação e através das manifestações. Eu acho que isso, a PEC é o maior resultado disso, ela não saiu até hoje devido a esse grande movimento, porque a PEC não é somente pela questão quilombola indígena, ela afeta todos os povos e comunidades tradicionais. Então, isso tem sido nosso objeto de luta, tem sido o ponto comum que tem feito grandes mobilizações em Brasília e que, de uma certa forma, o Congresso, por mais que ele seja, né, ou queira aparentar que é todo poderoso no sentido de que faz e acontece, mas também ter essa opinião pública diretamente afetando a imagem, também eles têm um pouco de precaução. Né? Talvez a gente não consiga parar, né, de uma vez, mas a gente tem, pelo menos, tentado formar mais e mais pessoas sobre a temática, a importância disso para lutar junto. E isso já tem algum tempo, e eu acredito que ainda vai levar algum tempo antes de sair efetivamente.
Ja, vielen Dank, Claudia.
Muito obrigada, Cláudia. Também eu gostaria de dizer alguma coisa sobre aquela pergunta, o que faltou. Talvez seja melhor dizer o que foi atingido, o que foi alcançado, seja nesse protesto contra Belo Monte ou agora no Tapajós. Eu não sei se essa autodemarcação dos Munduruku foi eficaz. Vale a pena, talvez, olhar para lá para ver como eles lidam com essa ameaça, porque isso é muito importante a partir da experiência de Belo Monte. Em um dos encontros, quando se disse, bom, Belo Monte vai para frente, nós o que podemos fazer? Bem, agora podemos constatar que, pelo menos, os custos ecológicos e sociais de um tal megaprojeto podem ser apresentados, mostrados claramente. E isso ficou bem, bem claro pela primeira vez no caso de Belo Monte, me parece. Muito mais do que em casos de hidrelétricas anteriores. A sociedade civil, grandes partes da sociedade brasileira que são contra Belo Monte mostraram claramente o que isso vai custar e a que vai levar o fato de se construir uma hidrelétrica num lugar tão sensível e, como o Marquinhos disse, depois ainda dar concessões a empresas de mineração e outras. Nos próximos 10 anos vamos ter mais acórdãos judiciais do que aqueles do processos do Ministério Público. E vamos, quem sabe, chegar à conclusão que não foi legal ou não foi conforme a lei construir essa barragem. Nós ouvimos informações importantes, ouvimos convites a boicotes e, mais uma vez, a ideia da Cláudia de que o apoio internacional e as organizações de ajuda deveriam verificar o que significam essas coletividades, essa rede de povos e comunidades tradicionais. Eu agradeço a vocês todos e chamo a atenção que no Fórum 2 e no Fórum 5 existe a possibilidade de dar continuidade a esses assuntos. Então, mais uma vez, muito obrigada e passo a palavra à Uta.
Vielen Dank. Ich gebe gleich das Mikro an den Fabian.
Muito obrigada. Eu vou passar o microfone ao Fabian, que vai apresentar os fóruns de discussão. Todos terão a oportunidade de discutir lá os temas que ainda não colocaram aqui hoje. E todos aqueles que não pagaram a sua contribuição para o evento ou que tem que preencher formulários, o Jan está lá fora com o caixa e com folhas de papel. Bom, vocês vão poder tomar o café. Eu quero apresentar os fóruns aqui e eu pediria que aqueles que querem participar digam duas frases a respeito. Temos 5 fóruns hoje que vão trabalhar em 2 fases de trabalho. E já foi dito, não se deveria trocar durante uma fase de trabalho de fórum, e sim permanecer no mesmo. Passada essa fase, se poderá ouvir o que se fala nos outros ou vai ser apresentado um resumo. Mas isso, vamos fazer um chamado Word Café, café da palavra, e eu explico depois. Entre as 11 e as 12h30, a primeira fase, depois almoço, e depois das 14 até as 15h30, mais uma vez, 90 minutos, a segunda fase de trabalho nos fóruns, para aprofundar os assuntos. Bom, vou apresentar aqueles que fazem os fóruns. Eu acho que a UTA vai começar com o primeiro fórum, Tapajós, lutas regionais de povos e comunidades tradicionais. Bom, o Kleber Busato, do CIMI, vai estar presente, ele vai apresentar o trabalho do CIMI, a estratégia de defesa de direitos humanos do CIMI. Nós ouvimos que leis que conferem uma proteção correm risco e nós queremos discutir isso. E trata-se, claro, do Rio Tapajós, porque esse é o título do fórum, e das lutas regionais dos povos. A autodemarcação, o que é aquilo que os Munduruku fazem para proteger os seus territórios. O Marquinho também vai estar presente no Fórum 1. Nós vamos permanecer aqui na sala e temos à disposição os intérpretes de conferência com as línguas alemão e português. No Fórum 2, talvez a Zilke Tribucai possa dizer alguma coisa. Trata-se de jovens no campo ficar ou sair, ou ficar ou não. Também Ana Cláudia Mumbuca vai estar presente. A Zilke, através da, ou devido da perda de Ademir Cabá, nós perdemos um interlocutor, mas temos Marquinho. E temos uma contribuição também de uma associação de estudantes. Estudantes ajudam aqui na Alemanha, de modo que queremos ventilar esse processo sob vários pontos de vista, perguntando por que os jovens abandonam o campo ou por que permanecem. E, por isso, o Klaus Wilkens também vai dar uma contribuição. A Cláudia, Ana Cláudia, participa de um projeto de quilombolas jovens, 80 jovens quilombolas, e ela foi escolhida para estar aqui. Eu acho que isso é representativo. E ela não apenas vai lançar o olhar sobre Mumbuca, ela traz várias impressões de jovens quilombolas de regiões diversas e nós estamos muito interessados em ouvir a opinião. Isso está marcado na cor azul, na sala Michaelis, passando aqui pelo pátio e depois à direita entra-se na sala. Depois, Fórum 3, estratégias indígenas para uma forma de vida sustentável, conceitos e conflitos em Rondônia. a Martina e o Volker. Eu sou a Martina, eu trabalho para a organização Brotfeld die Welt. O Fórum 3 é um fórum alemão, não vai haver interpretação, apenas é importante. Isso é importante para os participantes. Então, o título é Estratégias Indígenas para uma Forma de Vida Sustentável, Conceitos e Conflitos em Rondônia. Vamos tomar um exemplo, abordar as várias facetas e, sobretudo, considerar as experiências de todos. Estamos muito interessados. A cor respectiva é o vermelho. Esse grupo se reúne no primeiro andar. Vocês saem aqui pela porta, sobem a escada e aí vem. Então, esse fórum apenas vai funcionar em alemão. Fórum 2 diz ali português e alemão, mas nós não temos cabine, não temos a infraestrutura para fazer uma interpretação simultânea. Então, teremos que ver se há uma outra forma. Através da chuchotagem, por exemplo. Temos ainda o Fórum 4. Eu perguntaria aqui a Leninha o que ela planeja. A cor aqui é o verde, saem também pela porta e sobem até o primeiro andar.
Aqui, ó, moderador é a Uli, não? Ok, nós vamos fazer dois blocos. O primeiro, buscando um caso concreto de comunidades que retomaram seus territórios e retomaram os territórios em condições muito ruins da água, do solo, das sementes. E esta comunidade vem fazendo um trabalho de reconversão, de retomar essa área novamente ao Cerrado. E o outro bloco, a gente vai falar de outros povos e comunidades tradicionais e suas lutas, povos indígenas, quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, todos os povos que foram categorizados ontem. Nós vamos tratar, porque na nossa região a gente tem, né, existem esses povos e nós queremos, então, trazer também um pouco da luta, principalmente pela retomada dos seus territórios.
Genau, dieses Forum wird auf Portugiesisch stattfinden, Erhalt der Biodiversität und Nutzung natürlicher Ressourcen. Jetzt das Forum 5 würde ich Adewal bitten, dass er uns kurz sagt, was es dort inhaltlich konkret wird. Es geht der schwierige Weg zu gemeinschaftlichen Territorien. Moderiert wird das von Martin, aber vielleicht kann Adewal uns kurz einen Input geben, was euch dort erwartet.
É o Martinho que devia estar falando. Bom, ontem já colocamos o desafio, que é a regularização fundiária dos territórios. Então, hoje pretendemos aprofundar a discussão, a reflexão acerca das diversas categorias identitárias, como cada qual tenta acessar, cada qual tem formas específicas de uso, né, de recursos naturais, e também tem demandas específicas em termos de acesso institucionalizado ao território. Essa diversidade, será que as figuras jurídico-formais comportam? Né? Será que atendem suficientemente? Ou quais são os desafios postos, né, em termos de recuperação dos territórios e garantia de reprodução social destes modos de vida? Então, é basicamente isso que vamos fazer. É uma pauta extensa e rica. Estão todos convidados. Quer dizer, todos não, senão os outros vão ficar sem.
Das ist ein guter Punkt. Wenn wir jetzt gleich, also ich würde jetzt gerne noch kurz testen, wer denn wohin geht, damit wir.
Eu gostaria de testar agora quem vai para aqui ou para onde. Nós não podemos mudar nada em relação às salas, mas então, vamos fazer isso rapidamente. Vocês ouviram quais são os títulos dos vários fóruns. Então, por favor, quem gostaria de ficar aqui na sala? Fórum 1. Temos muito lugar, não há problema. Fórum 2, os jovens no campo. Quem? Ok. Fórum 3, estratégias indígenas. Ok. Fórum 4, a biodiversidade, a sua preservação. E foram 5 que o Aderwal anunciou, difícil caminho em busca de territórios comunitários, ok? Então, creio que não vamos ter problemas de espaço. E para aqueles que ainda não sabem qual é a sua cor, lá fora há um cartaz que diz onde vai transcorrer cada um dos fóruns. Vamos tomar um café agora, mas não estendam por demais essa pausa e dirijam-se para a respectiva sala.
Ich würde jetzt auf jeden Fall die Audios kurz sichern wollen. Ich muss sie nicht wegnehmen. Ich werfe sie mal kurz hier vorne.